Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Depois de mais de uma semana em recesso por causa do carnaval, os deputados e senadores devem voltar ao trabalho hoje em Brasília. E o Congresso tem uma agenda intensa durante esta semana. Detalhes com o Vitor Ribeiro.
Nesta semana, o plenário do Senado traz na pauta a reabertura do prazo para regularização de ativos mantidos ilegalmente no exterior, a chamada repatriação. O Senado analisa as mudanças que os deputados fizeram no texto original. A mais polêmica foi a retirada da proibição expressa de que políticos com mandato possam aderir ao programa. O Senado também pode votar a proposta de emenda à Constituição da desburocratização. A PEC reduz obrigações fiscais e tributárias para pequenos municípios, incentiva tratamento simplificado para micro e pequenas empresas e prevê a elaboração de um Estatuto do Contribuinte. A votação em plenário depende da medida provisória, que tranca a pauta, e muda as regras para a renovação de outorga dos serviços de rádio e televisão. O governo precisou editar a medida provisória devido ao acúmulo de pedidos de extinção da concessão que o Executivo deveria enviar ao Congresso. Muitas emissoras não apresentaram os documentos para renovar a concessão. Na Câmara, as atenções se voltam para as comissões especiais. A Comissão da Reforma Trabalhista vai receber amanhã os presidentes das 6 principais centrais sindicais. Na quarta-feira, será a vez de ouvir os dirigentes das maiores confederações patronais. Já a Comissão da Reforma da Previdência tem 3 audiências públicas, amanhã, quarta e quinta-feira. O objetivo é debater como ficam as aposentadorias de profissionais envolvidos em atividades de risco, como os policiais, de profissionais que atuam em áreas que envolvem risco à saúde, como os professores, e as novas regras de aposentadoria para os servidores públicos. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, se reuniu com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e prometeu se empenhar pessoalmente para aprovar a reforma da Previdência. De Brasília, Vitor Ribeiro.
A presidência da República marcou para amanhã a posse dos novos ministros da Justiça e das Relações Exteriores. Voltamos a Brasília com Daniele Soares.
Os novos ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e da Justiça, Osmar Serralho, tomam posse nesta terça-feira. Aloysio Nunes foi indicado na última semana pelo presidente Michel Temer para ocupar o lugar de José Serra, que deixou o cargo por problemas de saúde. Assim como Serra, Aloysio Nunes também é senador pelo PSDB e até então exercia a função de líder do governo no Senado. O novo ministro vai representar o Brasil em compromissos internacionais e junto a embaixadas estrangeiras no país, além de chefiar as delegações brasileiras no exterior. Segundo o porta-voz de Temer, Alexandre Parola, Nunes tem larga experiência política no executivo e no legislativo e longa trajetória em defesa das causas da diplomacia brasileira e da agenda internacional do Brasil. Parola destacou que o novo ministro foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e foi responsável por importantes contribuições para a promoção e a defesa dos interesses da política externa brasileira. Já Serralho assume a cadeira deixada por Alexandre de Moraes. Moraes saiu do cargo após ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Serralho é deputado federal pelo PMDB e, na avaliação do governo, tem ampla experiência profissional e política para o trabalho de levar adiante a agenda de atribuições do Ministério da Justiça. De Brasília, Daniele Soares.
O juiz federal Sérgio Moro ouve hoje testemunhas de defesa do processo que envolve o ex-ministro Antônio Palocci. O processo faz parte da 35ª fase da Operação Lava Jato. As audiências são realizadas por videoconferência com a sede da Justiça Federal em São Paulo. Os depoimentos devem durar o dia todo. O ex-ministro Palocci está preso desde 26 de setembro na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com o Ministério Público Federal, há evidências de que ele recebeu propina da Odebrecht para interferir nas decisões do governo federal entre 2006 e 2013. E hoje faz 2 anos que a Procuradoria-Geral da República fez os primeiros pedidos de inquérito da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. 59 pessoas foram denunciadas, mas apenas 5 casos foram recebidos pelo STF. Nesta semana, devem chegar ao Supremo as denúncias feitas a partir das delações dos executivos da Odebrecht. Mais informações com Juliana Russomano.
Nesta segunda-feira, dia 6 de março, completa 2 anos do pedido de abertura de 28 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, com 55 supostos envolvidos na Lava Jato. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República, motivado pelos depoimentos do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Nestes 2 anos, mais 9 inquéritos foram abertos e 20 denúncias implicando 59 pessoas foram feitas. No entanto, apenas 5 casos foram recebidos pelo STF e 2, entre eles o do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foram encaminhados à primeira instância da Justiça Federal. Cunha perdeu o foro privilegiado após ter o mandato cassado em setembro do ano passado por ter mentido em depoimento na CPI da Petrobras. Pelos processos que tramitam no STF, ainda não houve nenhum político condenado. 4 viraram réus. No entanto, em ações em outras esferas da Justiça Federal, já foram condenadas mais de 80 pessoas, entre elas alguns políticos que perderam o foro privilegiado, como o ex-ministro José Dirceu, o ex-senador Jim Argelo e os ex-deputados André Vargas, Luiz Argolo e Pedro Correia. No mesmo período, 13 inquéritos foram arquivados pelo Ministério Público Federal. De Brasília, Juliana Russomano.
E a Sanepar faz uma ação para tentar reduzir o volume de descarte de óleo de cozinha no estado.
A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, está fazendo uma campanha de conscientização para a redução do uso de óleo e a destinação correta do resíduo no preparo dos alimentos. Uma equipe de técnicos da Sanepar percorre as instituições do estado para falar sobre a necessidade de reduzir os resíduos oleosos que poluem os rios. Segundo Jair César de Oliveira, técnico da Sanepar, a ação faz parte de um projeto do governo do Paraná para a preservação dos rios no estado.
Nós não podemos falar em preservar o meio ambiente, preservar os rios, sem não combater o lançamento de óleo, de sobras de óleo, no sistema de esgoto. Ou lançar o óleo em fundos de quintal, na terra diretamente. Isso aí são crimes ecológicos que nós devemos evitar. Então, nossa determinação, nosso trabalho é onde houver uma cozinha coletiva, nós estaremos visitando.
O excesso de óleo, combinado a outros detritos encontrados no encanamento do esgoto, forma uma cola que pode romper o cano e causar refluxo, trazendo transtornos para a população e prejuízos para a companhia. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco você confere mais detalhes sobre o alerta expedido pelo Tribunal de Contas do Estado para 19 municípios do Paraná. E também como é que foi o primeiro final de semana de vacinação contra a dengue no estado.
Paraná de hoje volta já.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.